Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos hoje à tarde um conjunto de audições, começando pelo Dr. Nuno Moraes Sarmento, a quem eu começo por agradecer não apenas a sua presença, como também a disponibilidade pronta e imediata com que respondeu positivamente ao convite para poder vir estar connosco aqui nesta audição na Comissão Parlamentar e partilhar com os senhores deputados as questões, as respostas às questões que entenderem começar por colocar. O Dr. Nuno Moraes Sarmento está familiarizado com o modo como temos organizado os nossos trabalhos, de maneira que eu ia começar de imediato pelo Grupo Parlamentar Socialista, os requerentes desta audição, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Doutor. Como sabe, o PSD suspeitou da inexistência de liberdade de expressão em Portugal. Começou por denunciar um suposto clima de asfixia democrática, identificou de seguida um déficit de liberdade de expressão, para ter concluído mais recentemente pela denúncia de um total controle e manipulação dos órgãos de comunicação social em Portugal. Foi neste contexto que nasceram e, aliás, proliferaram as audições aqui na Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. E a esse propósito, o insuspeitíssimo chairman da PT, o Sr. Henrique Granadeiro, afirmou neste mesmo local, e vou passar a citar: "Houve um momento que culminou com uma imposição que me foi feita para demitir o diretor do Jornal Notícias Leite Pereira, o diretor de 24 Horas Pedro Tadeu e o diretor da Grande Reportagem Joaquim Vieira. Foi uma má experiência que eu não gosto de recordar." Então é, Sr. quem terá supostamente pressionado o Sr. Henrique Granadeiro, quem o terá intimado no sentido de demitir os, então, três diretores, nada mais, nada menos que o Ministro da Presidência ao tempo, o Sr. Nuno Moraes Sarmento, e, naturalmente, por isso, para além de o cumprimentar, Sr., quero lhe dizer que sabe, enfim, aquilo que já sabe, que este requerimento para que, ou este convite que lhe foi dirigido para estar presente aqui na Comissão de Ética, teve justamente a ver com essa denúncia, e a primeira pergunta que, naturalmente, terei que lhe fazer é de saber por que razão o Sr. intimou o Dr. Henrique Granadeiro para, ou o pressionou, no sentido de demitir os três diretores de jornais que há pouco referi. Numa segunda pergunta, gostava de o colocar perante a seguinte questão. O Sr., no dia 26 de abril de 2007, em entrevista dada ao Diário de Notícias e confrontado com o facto de, supostamente, o Sr. Luís Marques Mendes induzir os alinhamentos dos telejornais, ou mesmo forçar os alinhamentos dos telejornais, disse: "Em relação a esse período, não há fumo sem fogo. O responsável, à época, era José Eduardo Muniz, mas acho que nessa altura havia uma relação promíscua com a comunicação social." Gostava, naturalmente, que comentasse esta sua expressão. Em terceiro lugar, gostava de dizer o seguinte. O senhor foi responsável pela criação de uma central de comunicação do governo PSD-CDS. Iniciativa essa que depois abortou, porque o Presidente da República ao tempo, o Sr. Jorge Sampaio, fez o veto político a essa iniciativa, mas isso não o impediu de lançar este panfleto, este manifesto, este manifesto de propaganda, onde supostamente seriam relatados os primeiros 365 dias do exercício do governo do então Primeiro-Ministro Durão Barroso, num manifesto que, não obstante corresponder a uma iniciativa que tinha tido um veto político, acabou por ser imprimido, que tinha de facto a responsabilidade editorial da Presidência do Conselho de Ministros e a responsabilidade da concessão da tal central de comunicação, que depois não evoluiu, uma vez que, como disse, teve veto político. Finalmente, gostava de comentar-se isto, naturalmente, e gostava depois de colocar perante as suas seguintes declarações. Enquanto responsável do Governo, vou passar a citar duas intervenções suas, do Governo PSD-CDS pela comunicação social, o Sr. defendeu que deveria ser o Governo a definir o modelo de programação da RTP, são palavras suas, uma vez que é o Executivo que responde pelas decisões adotadas na estação pública. Vou citar, aliás, uma palestra sua no primeiro colóquio da Rádio e Televisão de Portugal. "Deve haver uma definição por parte do poder político acerca do modelo de programação do operador..."
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Vou-lhe pedir só um momento. de modo, só um minuto, de modo a impedir situações em que não há ninguém responsável. A independência levada ao extremo pode subverter o caminho para chegar aos objetivos, podendo ser adotado um modelo perverso que exige responsabilidades a quem não toma as decisões. Não são os jornalistas nem a administração que vão responder perante o povo. Ora bem, esta sua declaração mereceu um comentário de condenação por parte da alta autoridade para a comunicação social, que diz claramente que isto condicionava a programação e a informação da RTP, da RDP e da Lusa, e eu, em complemento, não posso deixar de dizer que não me admira a mim mesmo, nem ao Partido Socialista, que quem faz declarações, como o setor fez, a este respeito, tenha imposto a demissão dos diretores dos jornais. Uma última pergunta, Sr. Presidente, com a sua tolerância, porque...
Que seja breve,
e serei, que o mais rápido, serei o mais rápido possível. O que estas audições têm ampla e profusamente demonstrado é que em matéria de liberdade de expressão, o PSD tem um longo e gordo cadastro. O que estas audições têm ampla e profusamente demonstrado é que o PSD tem, tem telhados de vidro em matéria de liberdade de expressão. Mas o que estas audições também têm demonstrado, ampla e profusamente, é que o Partido Socialista tem sido vítima de acusações sem fundamento, tem sido vítima de processos de intenção. Tudo serviu, até hoje, para lançar poeira para a opinião pública, tudo serviu para enlamear o nome do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. para terminar, formulo a questão, como é que um partido que tem este tão longo cadastro sente autoridade política e moral para, em nome da liberdade de expressão, que respeita, como aliás vimos nos exemplos antecedentes, pôr em causa a honorabilidade do Primeiro-Ministro?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de imediato ao Dr. Nuno Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Uma parte do seu tempo foi uma declaração política. Foi uma declaração política sobre o PSD e o PS, e os antecedentes e os precedentes. E sobre isso penso, não me cabe estar aqui, posso fazê-lo noutra sede, mas não me cabe estar aqui a intervir ou a ser parte num debate parlamentar. É uma discussão que poderá ter com os outros partidos aqui presentes, é difícil ter comigo. E, portanto, sobre a parte panfletária da sua intervenção, é-me difícil responder porque não há nenhuma questão. Sobre as questões em concreto que colocou, e embora em alguns casos não sejam questões, sejam afirmações, eu vou tentar, melhor que posso e que sei, responder. Começando por agradecer a oportunidade de aqui estar. Eu devo dizer que eu vi, não na altura, mas pouco tempo depois, as declarações do, como disse o Sr. Deputado, insuspeitíssimo Dr. Henrique Granadeiro, com alguma surpresa, mas entendi que devia guardar silêncio e que não deveria sobre elas pronunciar-me, até porque seria, havia um requerimento de Vossas Excelências no sentido da minha presença nesta comissão. E, portanto, mesmo perante a comunicação social e por respeito para com esta casa, entendi que não devia falar sobre o tema até este momento. Segunda nota, para lhe responder já, e a isso poderemos voltar, o Sr. Deputado, em bom rigor, perguntou-me por que razão eu tinha feito estas pressões. Foi essa a sua pergunta. E eu lamento que na sua pergunta não haja sequer o benefício da dúvida de perguntar, ou ter a elegância de perguntar, se eu fiz as pressões ou não. O Sr. Deputado perguntou porque é que eu as fiz. E, portanto, o Sr. Deputado tomou como bom aquilo que foi dito por alguém, para si, insuspeitíssimo, no caso, o chairman da PT. E eu queria responder-lhe, preto no branco, não à pergunta que fez, mas à pergunta que devia ter feito, em primeiro lugar, penso, por uma questão até de correção, que era de saber se eu tinha feito essas pressões ou não. Era essa a pergunta que eu lhe colocaria, em primeiro lugar, antes de lhe pedir o porquê das mesmas. E responder-lhe, preto no branco, que não. Eu não pedi a demissão de nenhum dos jornalistas que o insuspeitíssimo Dr. Henrique Granadeiro referiu e a que Vossa Excelência se reporta. Os jornalistas Leite Pereira, Pedro Tadeu e Joaquim Vieira. E sobre isso queria acrescentar que o Dr. Henrique Granadeiro, tanto quanto me recordo lendo um papel, portanto não foi um improviso, não foi um lapso de língua, é um lapso de memória, mas o Dr. Henrique Anadeiro começou por referir terem existido um conjunto de pressões que depois personalizou em mim, ter havido um conjunto de pressões, um conjunto de situações que culminaram com esse pedido a que se refere. A primeira impossibilidade desta afirmação é de que eu e o Dr. Henrique Anadeiro mantivemos, durante todo o tempo em que exerci funções como Ministro da Presidência, uma única vez uma conversa pessoal. E, portanto, é difícil ter existido um conjunto de situações, um conjunto de pressões, um conjunto de referências, momentos que seriam, pelo Governo, vistos como momentos de ataque político, quando tive um único contacto com o Dr. Henrique Anadeiro. É a primeira contradição. A segunda, e parece-me ainda mais clara, é de o Dr. Henrique Anadeiro, lendo, e eu tive o cuidado de rever as declarações dele, afirmou o nome dos jornalistas e as suas funções, em primeiro lugar o jornalista Leite Pereira, diretor do Jornal de Notícias. Acontece que o Dr. Henrique Anadeiro, tanto quanto consegui verificar, cessou funções na Lusomundo Mídia em 2004 e o jornalista Leite Pereira assumiu funções como diretor do Jornal de Notícias em 2005. E, portanto, é impossível eu pretender que seja demitido alguém que nem sequer exerce as funções como diretor do jornal. E, portanto, o insuspeitíssimo Dr. Henrique Anadeiro, se o Sr. Deputado se tivesse dado ao trabalho mínimo de verificar estes dados, que são públicos e notórios, teria dispensado este momento, que é o de estar a perguntar porque é que eu demiti alguém que não exercia sequer as funções que alegadamente exercia. Esta é, repito, a segunda contradição. A terceira, o Dr. Henrique Anadeiro afirma nas mesmas declarações que, na sequência de todas essas pressões, se teria demitido. Ora, eu tive também a verificar os elementos e o Dr. Henrique Anadeiro nunca se demitiu. Há uma decisão da Comissão Executiva da PT que determina a cessação de funções do Dr. Henrique Anadeiro na Lusomundo Mídia, momento em que, de acordo com essa decisão, assume funções na PT Multimédia, que era aliás a holding por cima da Lusomundo Mídia, e também na Fundação PT. E, portanto, tive o cuidado, aliás, de verificar se assim era junto aos responsáveis, em contacto pessoal que fiz junto aos responsáveis, de facto, o Dr. Henrique Anadeiro não apresentou qualquer pedido de demissão. Finalmente, e esta é uma contradição que a história revela já, não as palavras do Dr. Henrique Anadeiro, se o Dr. Henrique Anadeiro se tivesse oposto conforme ele referiu a um conjunto de pressões por mim feitas no sentido de obter a demissão de três diretores de jornais. E se ele tivesse depois apresentado como alega a demissão dessas funções, eu gostava de saber porque é que nenhum desses jornalistas, era ele o impedimento da demissão, alguma vez foi demitido. Mas o jornalista Leite Pereira assume funções como diretor do Jornal Notícias depois do Dr. Henrique Anadeiro cessar funções como presidente da Lusomundo Mídia. E eu penso que isto é demonstração suficiente da absoluta falta de sentido das declarações que o Dr. Henrique Anadeiro aqui fez. E eu acho, aliás, enfim, o Dr. Henrique Anadeiro tem sido useiro e vezeiro em contradições nos temas que referiu, e só por isso me refiro também a eles, e que no fundo justificam esta conversa que aqui temos, designadamente no caso que é, enfim, aquele que suscitou todo este debate, que é o caso da PT e da TVI. E eu também, enfim, nesta sequência de contradições e de incongruências, que mesmo lendo um papel que preparou com o tempo todo da vida, o Dr. Henrique Anadeiro aqui deixou perante todos, e que eu agora recordei algumas delas, há mais contradições, mas é o mesmo Dr. Henrique Anadeiro que confundiu esta Assembleia e confundiu o país com todas as contradições a que assistimos. E eu pergunto com que credibilidade, se me é permitido, o insuspeitíssimo Dr. Henrique Anadeiro vem aqui referir, na mesma altura em que se baralha consecutivamente sobre datas verificadas há 4, 5 meses atrás, dia 23 de junho, dia 24 de junho, dia 25 de junho, são nebulosos na cabeça do Dr. Henrique Anadeiro, mas recorda-se com precisão dos factos que passaram há 6 anos atrás. Como já vimos, sem precisão nenhuma, mas alegadamente recorda-se não do que se passou há 6 meses, mas recorda-se muito bem do que passou há 6 anos. Eu pergunto qual é a credibilidade de quem não tem a memória presente, mas tem a memória passada. Mas qual é a credibilidade de alguém que, confrontado, segundo disse, com a mais grave pressão que lhe fizeram na vida, se calou? Eu não me recordo que o Dr. Henrique Granadeiro tenha dito nada à época relativamente a estas conversas. E eu pergunto que credibilidade merece alguém que vem dizer que lhe fizeram uma pressão incompatível com o normal exercício da sua profissão, se calou à data dos factos e os vem referir 6 anos depois como manobra de diversão de uma outra factualidade que em nada tem a ver com esta. E eu pergunto qual é a credibilidade de alguém que, na altura, não sei se foi impedido, não sei se foi uma simples circunstância de falta de coragem, não sei se foi falta de consciência profissional, mas uma coisa eu sei, à época, sobre estes factos, não conhecemos nenhuma declaração do insuspeitíssimo Dr. Henrique Granadeiro e que, 6 anos depois, vem fazer todas estas declarações. Eu, como digo, só encontro explicação, vou terminar, só encontro explicação por alguma, enfim, obsessão pessoal, algum desagrado pessoal entre o Dr. Henrique Granadeiro e eu próprio, o qual terá provavelmente a ver com essa única conversa que mantivemos, e que justifica que, aliás, nesta audição, o Dr. Henrique Granadeiro tenha começado precisamente por referir a outra questão que também mencionou da Central de Comunicação. Muito brevemente, porque o tempo já vai longo, só dizer, não encontrei sequer pergunta, né, e portanto pareceu-me que era uma declaração política relativamente ao período em que o Dr. Marcos Mendes assumiu funções nesta matéria, e portanto aí não consigo responder, foi uma declaração. O terceiro ponto foi a Central de Comunicação, porque eu fui responsável, e o Sr. Deputado depois veio exibir aqui assim uma publicação dessa tal comunicação. Ó, Sr. Deputado, mais uma vez, o mínimo trabalho de casa teria permitido evitar este momento que é um bocadinho confrangedor para si. A questão da Central de Comunicação, Sr. Deputado, recordar-se-á, coloca-se no final do governo do Dr. Dom Barroso, Primeiro-Ministro Dom Barroso, e já com o Primeiro-Ministro Santana Lopes. É com ele que a questão se coloca, é com ele que temos o diploma de um gabinete coordenador que, aliás, aproveito para lhe informar, acho que é uma informação que pode ser útil para o futuro, que é um decálculo do gabinete coordenador de comunicação que o Governo Regional dos Açores do Partido Socialista mantinha à época. E que, aliás, foi, aliás, em deslocação aos Açores, em conversa com o Presidente do Governo Regional dos Açores e com o responsável deste gabinete coordenador de informação, que é um militante socialista, deve-lhe ser fácil encontrar, traço disso, foi, aliás, em contacto com eles que surgiu a ideia de, eles disseram, nós aqui conseguimos, de uma maneira mais eficiente para todos, jornalistas, governo regional, opinião pública, ter aqui um gabinete que, de alguma forma, evita que os jornalistas andem a pedir informação sem muitas vezes a encontrarem, que permite que o governo regional possa manter um contacto fácil e funcional com os órgãos de comunicação social e permite que a opinião pública dos Açores esteja mais esclarecida. Foi esse gabinete coordenador de comunicação, que ainda hoje existe, e que tem um diploma regulamentar relativo à sua organização, que foi replicado no diploma que veio a conhecer insatisfação por parte, ou merecer insatisfação por parte de Vossa Excelência. Portanto, esse gabinete coordenador de comunicação, como digo, é um decalque, mesmo no diploma, daquele que existe no Governo Regional dos Açores, há anos sem fim, e que, por sugestão, aliás, dos responsáveis do Governo Regional dos Açores, na altura ponderámos utilizar como solução do continente, e ainda hoje em dia acho que é uma solução funcional aquela que existe nos Açores, e que poderia, com benefício de todos, se não quisermos usar isto para o argumentário político fácil, e quisermos analisar os assuntos com a seriedade que eles merecem, ainda hoje penso que poderia ser uma solução funcional. Não vale a pena vir aqui sem sequer fazer o trabalho de casa, porque esse livro é o livro que foi publicado quando o Governo completou 365 dias, ele próprio diz, 365 dias em funções. A questão da Central de Comunicação acontece 3 anos depois. Se o Sr. Deputado fizesse um mínimo de trabalho de casa, escusava de vir aqui dizer que este livro é publicado por uma central, não existia nada disso. O Sr. Deputado engana-se por 3 anos no tempo. Portanto, eu não consigo responder a uma pergunta que não faz sentido, porque simplesmente resulta a pergunta de não ter verificado elementos que eram fácil ter comprovado. Finalmente, a questão das declarações feitas num primeiro colóquio da RTP, sobre um colóquio que a RTP organizou, E como o Sr. Deputado ainda permitiu se entendesse, quando leu um pouco mais atrás do que as declarações em si mesmas, o que se questionava nesse momento era quem é que responde pelas orientações que, quanto à programação da RTP, são no momento inicial definidas. E essas declarações, se reparar, elas dirão, nas minhas declarações aí repetidas, dirão, relativamente à responsabilidade pela definição de um modelo de programação, alguém tem que ser responsável, e eu entendo que num operador de serviço público, os responsáveis políticos, quer dizer, são função governativa nessa altura, são os responsáveis políticos pela definição das orientações, cabe-lhes a eles, pela definição das orientações de programação. Não pelo controle da programação, não pela direção da programação, mas pela definição de um modelo para o operador de serviço público. Aliás, se alguma coisa, durante todos esses anos, procurei fazer de forma continuada, foi objetivar mais as condições de funcionamento da RTP. E, aliás, se recordar, a nossa intervenção, ou a minha intervenção com a responsável governativa, começou precisamente por um grupo de trabalho que procurou definir o que era um modelo de operador público, de serviço público de televisão. Grupo esse que foi presidido pela doutora Helena Vaz da Silva, que já não está connosco, insuspeita relativamente ao seu alinhamento político, tal como relativamente a todas estas matérias, que felizmente durante aqueles anos foram imputadas muitas responsabilidades. A de andar a interferir na comunicação social, não me recordo que tenha sido, salvo pelo insuspeitíssimo doutor Henrique Madeira, agora 6 anos envolvidos. Eu penso que tive, enfim, posso ser acusado de muitas coisas, não dessa, até por uma razão. Não era tanto, o registro não era, naquele tempo, até um bocadinho por antinomia, por contradição, por oposição ao que o Partido Socialista fez. Os responsáveis que o Partido Socialista indicou para a RTP, foi os que encontrei, foi o Dr. João Carlos Silva, viemos a reencontrá-lo agora no Tagus Parque. Na PT, vemos que é o Dr. Paulo Penedes e o Dr. Rui Pedro Soares. Naquele tempo, o responsável que convidei para a RTP foi o Dr. Almerino de Marques. Foi a primeira pessoa que eu convidei para trabalhar comigo. Foi a segunda. A primeira foi a Dra. Helena Vaz da Silva. E, portanto, quanto à diferença de critérios, quanto à seriedade com que se abordam estas questões, eu penso que ela fica, mais do que naquilo que dizemos, é naquilo que fazemos, que ela se revela. E eu penso que entre o Dr. João Carlos Silva, enfim, que agora reencontramos, o Dr. Paulo Penedes, o Dr. Rui Pedro Soares e outros que agora temos neles tropeçado, a doutora Helena Vaz da Silva, o doutor Almerino de Marques, ou o professor Blanco de Moraes, que foi o administrador indicado na altura para a PT, eu penso que existe diferença suficiente para me abster de discorrer quanto a isto e pensar que fica respondida à sua questão.
Obrigado, doutor. Dou a palavra ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar Dr. Nuno Moraes Sarmento, neste seu regresso ao Parlamento, é com muita satisfação e muito gosto que aqui o vemos. E fazer desde logo um comentário, dizer que isto é o chamado, eu diria, tiro pela culatra, não é? Porque, de facto, o Partido Socialista tentou uma manobra de diversão, de um suposto contra-ataque, face àquilo que tem vindo a ser um conjunto significativo de denúncias sobre a relação entre o atual governo, o presente governo e a comunicação social, e de facto aqui acabou por evidenciar algo bastante diferente do que aquilo que provavelmente tentava. A verdade é que aquilo que podemos concluir desta audição tem muito mais a ver com a postura e a atitude do Dr. Henrique Granadeiro do que propriamente com qualquer responsável governamental de governos passados. E essa é que é a principal conclusão que julgo eu todos devemos tirar e que nos pode ser muito útil, e por isso eu agradeço ao Partido Socialista esta oportunidade, nos pode ser muito útil até para outro tipo de conclusões que venhamos a ter neste Parlamento. Porque, de facto, quanto à questão em si, eu acho que ficou aqui bem claro o que estava em causa. O Dr. Leite Pereira, acho que era evidente, não era sequer diretor do Jornal Notícias, ao contrário do que foi afirmado pelo Dr. Henrique Granadeiro, e, portanto, isso acho que é claro. Mais do que isso, tornou-se diretor do Jornal Notícias, precisamente a seguir, ainda o governo era o mesmo e o ministro era o mesmo, e portanto foi exatamente o oposto. Não sei se foi outra vez uma falha, se calhar a pressão era no sentido de o nomear e não de o demitir. Eventualmente, se calhar ainda vamos ouvir isso no futuro. No que diz respeito ao outro jornalista, Pedro Tadeu, do 24 Horas, eu li um artigo de opinião que ele publicou no Diário Notícias, eventualmente também terão lido, no dia 16 de março, em que ele diz, e entre outras coisas, diz, quero acrescentar, estou a citar, quero acrescentar, para que não haja qualquer equívoco, que a administração que se seguiu, liderada pelo jornalista Luís Delgado, nomeada pela Portugal Telecom, onde, aliás, de resto estava já o Dr. Henrique Granadeiro, no mesmo contexto político, portanto, com o mesmo ministro, designadamente, não só não me demitiu, como foi outro caso exemplar. Nunca tive da parte de Delgado uma reunião, uma crítica, uma análise, um telefonema, uma conversa circunstância, uma mera interjeição de reprovação sobre quaisquer notícias publicadas pelos jornalistas do 24 Horas. Portanto, eu acho que isto é tudo relativamente evidente. Aquilo que vale a pena enaltecer é que esta vontade do Partido Socialista de não enfrentar o problema que, de facto, está a ser discutido no âmbito desta Comissão de Ética é que não abona a seu favor. Eu percebo que queiram contrariar esta ideia que muitos dos nossos convidados aqui já deixaram de que, de facto, há uma tentativa, ou houve uma tentativa de condicionar a liberdade de expressão e de imprensa, particularmente no nosso país. Mas façam-no enfrentando o problema, não é criando manobras de diversão com situações passadas ou outras absolutamente virtuais, como é este o caso. Contrariem, apresentem factos, esclareçam. Acho que esse é o melhor caminho para, de facto, podermos ter um debate sério nesta comissão. Por outro lado, segunda conclusão, que, de facto, esta confusão que o Dr. Henrique Granadeiro já nos tem proporcionado deve merecer, da nossa parte, uma reflexão bem profunda. Porque já o dissemos da última vez que ele aqui esteve presente nesta Comissão de Ética, que não foi uma mera confusão de datas que ali se passou. Ele, num primeiro momento, disse que teria informado o Sr. Primeiro-Ministro de que iria comunicar à CMVM a decisão de compra de uma televisão, não era a compra de uma caneta ou de uma secretária, compra de uma televisão, iria comunicar previamente, porque, por uma razão de cortesia, devia fazê-lo antes de comunicar à CMVM, portanto, estamos a falar do dia 23 de junho, e um momento posterior, disse que comunicou ao jantar do dia 25 de junho que o negócio já não se iria realizar. São duas realidades completamente diferentes, não é só um problema de datas. Ora, aqui passa-se exatamente o mesmo. Não é só um problema de datas, evidentemente, é um problema mais substantivo. E isso é que eu acho que devemos ponderar todos, não para chegarmos a conclusões neste momento, mas para eventualmente outro tipo de
conclusão. Terminou o seu tempo e ainda não colocou nenhuma questão.
Pois, eu vou precisar agradecer
muito. Conclua.
Não, é a última frase. É exatamente isso. É apenas para agradecer muito os esclarecimentos que aqui foram deixados, mas nós, evidentemente, não temos questões porque estamos mais do que esclarecidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, de qualquer maneira, não posso deixar de perguntar ao Sr. Dr. Nuno Moraes Charmente se deseja, nem que seja a light comentário, usar a palavra nesta fase. Se o fizer, pedir-lhe apenas que fosse breve, uma vez que não há nenhuma questão concreta.
Dr. Nuno Moraes Charmente. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas sendo esta a única hipótese que aqui tem, mas gostaria, com certeza, de poder aproveitá-la. Eu queria dizer, relativamente a esta questão, que o Dr. Henrique Granadeiro não teve sobre ela uma contradição de datas, teve uma contradição insanável. Aquilo que o Dr. Henrique Granadeiro vos disse no primeiro momento não foi que tinha falado com o Primeiro-Ministro no dia 23. As declarações dele não têm data. Falei com o Primeiro-Ministro no dia em que ia sair o comunicado da CMVM, tendo eu entendido que deveria, e é evidente que deveria, informar o Governo para que o Governo não conhecesse pela comunicação social, ou comunicada a CMVM. E não referiu datas. Os seus deputados, pois aqui puseram a data, que é a data de 23, que é a data do comunicado a CMVM. O Dr. Henrique Granadeiro depois tropeçou no 23, passou para 24 e acabou num jantar em casa do Dr. Manuel Pinho, no dia 25. O problema é que as datas não resolvem a contradição de conteúdos. Porque no dia 25, o Dr. Henrique Granadeiro não deve ter comunicado ao Sr. Primeiro-Ministro que ia sair um comunicado a CMVM, porque ele já tinha saído dois dias antes. Ou seja, nós temos, de facto, aqui uma contradição insanável, não é de datas. É que se o Dr. Henrique Granadeiro falou, segundo diz, e disse-o perentoriamente, sempre com papéis, sempre insuspeitissimamente, não é? Portanto, se insuspeitissimamente o Dr. Henrique Granadeiro vos veio dizer que contactou o Primeiro-Ministro para o avisar previamente à saída do comunicado da CMVM, ele pode dar as piruetas que quiser, ele deu muitas já neste processo, mas é difícil que isso aconteça depois da saída do comunicado. E o comunicado saiu 23. E, portanto, eu ainda não percebi como é que se resolve esta contradição de datas, mas não é um problema meu, e já vi que também não será um problema do Sr. Deputado, que o considera insuspeitíssimo. Queria-lhe só aproveitar para dar uma nota, acrescentar há pouco, e não me quis alongar, o Sr. Deputado falou no longuíssimo cadastro do PSD, ficámos por conhecer qual era, porque, enfim, se é baseado em factualidade destas, estamos conversados. Mas, Sr. Deputado, eu quanto ao PSD e o Partido Socialista, eu recordo sempre, porque acho que isso está presente na cabeça de todos, 1991, não foi no século XVIII nem no século XVII, foi 1991, muitos dos senhores deputados que aqui estão já o eram. Foi aprovada a televisão privada em Portugal, sob proposta do PSD, com os votos contra do Partido Socialista. 1991. O Sr. Deputado gosta de recordar tempos passados, recorde-se, antes de mais alguma vez na vida, fazer comentários sobre o compromisso que o PSD tem sobre a liberdade de expressão em Portugal.
Obrigado, Dr. Nuno Mendes Sarmento. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, boa tarde. Ao Sr. Dr. Nuno Moraes Sarmento, em primeiro lugar. Eu gostava de dizer que nós, desde o início, tivemos dúvidas sobre a pertinência e o interesse desta audição. De tudo o que já ouvi, acho que qualquer dúvida que pudesse permanecer está cabalmente esclarecida e, nesse sentido, não tenho qualquer questão a colocar.
Obrigado. Penso até que também não sobra nenhuma questão para o Dr. Nuno Moraes Sarmento comentar, porque nem fez nenhuma... nem interpelou nenhum outro senhor deputado, portanto. Dou então a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço ao Dr. Nuno Moraes Sarmento estar aqui hoje connosco, responder às perguntas. O Dr. Nuno Moraes Sarmento foi convidado a propósito de declarações do Dr. Henrique Granadeiro, que já teve a oportunidade de comentar e dar as respostas que considerou adequadas. Eu lembro que estas audições têm um objeto lato. É certo que o negócio que acabou por não ser de compra da TVI pela PT é um sintoma mais do que preocupante das condições do exercício da liberdade de imprensa e em tudo o que nos foi dito há, e concordo consigo, contradições insanáveis. É também verdade que neste momento há uma comissão de inquérito na Assembleia da República que está a tratar desse assunto e... repito, estas audições têm um objeto lato que tem a ver exatamente com as condições do exercício da liberdade de imprensa e, portanto, se o objeto é mais lato do que o negócio da PT sobre a TVI, também será mais lato no tempo. E, como será então mais lato, e o Júlio concordará connosco, não posso perder a oportunidade de ter aqui um governante, um ex-governante, de governos que também sofreram acusações de interferência ilegítima nos órgãos de comunicação social. E se nos parece que estas interferências na comunicação social são enraizadas no nosso sistema, elas não passam a ser, aceitáveis num regime democrático. Lembra-se com certeza, e também para voltar à TVI, do caso do afastamento de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI, por ser demasiadamente hostil ao governo, julgo que é esta a expressão que foi utilizada na altura. A Alta Autoridade para a Comunicação Social, em 2004, acusou o governo de pressão ilegítima, no caso Marcelo, e acusou mesmo o Dr. Moraes Sarmento, na altura Ministro da Presidência, de afetar a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político com afirmações que fez sobre como deveria comportar-se o serviço público de televisão. E a minha pergunta é, face aos vários casos de que vamos tendo conhecimento, face aos casos que têm a ver com este governo do Partido Socialista, face aos casos dos governos que fez parte, seja o caso do afastamento do professor Marcelo Rebelo de Sousa da TVI, seja as acusações que o Dr. Henrique Granadeiro faz, seja outras acusações, nomeadamente, de governo também fez parte, nomeadamente em relação ao ex-ministro Marcos Mendes de controle da RTP, seja notícias que vêm de uma forma cíclica, vêm ao de cima de interferência de governos, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, em coligação também com o CDS-PP, de interferência na comunicação social, o que eu quero perguntar é, existe realmente uma tentação antidemocrática e perigosa de interferência do governo na comunicação social, ou tudo isto não passa agora e não passou também nos governos de que fez parte, de teias difamatórias bem urdidas, e nesse caso, urdidas por quem? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou a palavra ao Dr. Nuno Moraes Sarmento para responder.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que tem existido, e provavelmente existirá sempre, ao longo dos tempos e da história, em Portugal como em qualquer outro país, quem procure instrumentalizar a comunicação social, quem, do ponto do lado dos responsáveis políticos, como quem, do lado da comunicação social, se preste ao mesmo exercício. E, portanto, é uma tendência que, infelizmente, eu penso, acompanhará a história enquanto os homens forem homens, infelizmente. Penso também, e refiro porque não foi um caminho fácil, nem foi uma opção de momento, que em todo o período em que exerci funções como Ministro da Presidência, mantive muitas dissidências e muitas questões, designadamente com a Alta Autoridade para a Comunicação Social, cuja existência nos termos em que se verificava aquela data, na minha opinião, era completamente redundante e inútil. E lutei muito pela mudança do modelo de regulação e fiquei muito contente com a aprovação e a posterior criação de entidade reguladora para a comunicação social, enfim, que penso faz uma diferença do dia para a noite nos meios e nos termos em que atua e se relaciona com aquilo que era a anacrónica Alta Autoridade para a Comunicação Social. E, portanto, mantive aí, como mantive no dossiê da RTP, na definição do Serviço Público de Televisão e noutras matérias, dissidência pública com quer responsáveis políticos, quer profissionais de comunicação social. Mas isso eu acho saudável, aliás, que é assim que deve acontecer. E tirando a questão que referiu do professor Marcelo Rebelo Sousa, que aliás se direcionava sobre outro membro do governo, que não sobre mim, como bem se recordará, eu não tenho muita memória de que nesse período tenham feito acusações ao governo, enquanto foi responsável, de andar a fazer aquilo que agora alegadamente terá feito, ou que, segundo outros, teria feito noutros tempos. Não me lembro. E tenho a certeza que se acusações tivessem existido, os seus deputados seriam capazes de as recordar e trazer aqui. E essa questão do professor Marcelo Rebelo Sousa, como digo, tinha destinatário individualizado, e não me recordo, não foi aqui encontrada, enfim, sabemos do Carlos Pinto Coelho e do programa Acontece, eu até antecipo já, foi no início e teve a ver com aquela história da RTP, com a mudança que se operou na RTP, portanto não foi uma questão do Acontece ou de liberdade de expressão, e as outras questões foram questões de modelo, e eu assumo diferenças e acho que é saudável discutirmos as diferenças que politicamente temos no entendimento desta matéria. E eu, sobre isso, aproveitava para dizer, eu relativamente ao APT, eu tive a responsabilidade da relação com a PT enquanto fui Ministro da Presidência. Tive-a sozinho durante o governo em que era Primeiro-Ministro João Barroso e tive-a juntamente com o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e por essa responsabilidade em matéria de comunicações, tive-a partilhada, digo, com o Ministro António Mexia no governo do Primeiro-Ministro Santana Lopes. E queria dizer que era completamente diferente a forma como, pelo menos durante esse tempo, foi entendida essa relação e essa não é tutela, porque a empresa não é tutelada, é uma empresa privada. No fundo, a relação com a PT era, da minha parte, uma relação de alguma tensão e era uma relação de discordância relativamente a temas muito importantes. A separação entre a RTP e o universo da PT, em vários aspectos, da Fundação do Desporto a outras, enfim, as inúmeras ligações que existiam e que, na minha opinião, não eram saudáveis. A saída da RTP, da TV Cabo, em que era sócia com a Liver Desportos e com a PT, numa situação extraordinária, aliás, pouco comentada pela comunicação social à época e desde então, em que havia três sócios, dois recebiam sobre faturação e um recebia sobre resultados. E, portanto, houve um que nunca recebeu um euro e os outros dois receberam durante toda a vida os euros que entenderam. Esse que nunca recebeu era a RTP. E, portanto, eu tinha aqui uma discordância com o Partido Socialista, que tinha inventado este modelo, e com os responsáveis da PT, quanto à presença da RTP na TV Cabo. Relativamente ao Cabo em si, a posição da PT, como quase incumbente, ela era licenciada à época, mas quase incumbente, portanto, tinha a responsabilidade da infraestrutura, tinha a responsabilidade da agregação de conteúdos e ainda pretendia produzir conteúdos. E eu entendia que a PT não podia ter, em toda a fileira, uma posição dominante e que isto era absolutamente contrário com a saudável convivência democrática. A presença da TVI no Cabo e da RTP no Cabo. A TVI não existia no Cabo. Eu lutei durante 3 anos, lutei com as armas que tinha, o governo era, o Estado era acionista da PT, mas não mandava na PT, e respeitava as decisões, mas fazia valer a sua posição enquanto acionista. E, portanto, eu durante aqueles 3 anos lutei até ao fim, e foi nesse período que finalmente se conseguiu, que a TVI entrasse no cabo. E que a RTP tivesse, para lá de um canal, a possibilidade de expandir no cabo, como a SIC tinha à época. Finalmente, a alienação, e é talvez a questão, enfim, mais picante, a alienação do grupo Luz ao Mundo Mídia. Eu, desde o princípio, que entendi que não era saudável, nem necessário, para a operação da PT manter meios de comunicação social na de sua propriedade, principalmente jornais e rádios, que isso só aumentava o risco de conflitualidade em matérias que não eram core para a PT. E, portanto, durante vários anos, procurei sensibilizar, vindo aí as minhas dissidências, também com o Dr. Henrique Amadeu, procurei sensibilizar os responsáveis da PT para a vantagem que teriam de se concentrarem na parte das comunicações e não na parte dos conteúdos, entenda-se, produção de conteúdos e detenção de meios de comunicação social, sendo que, aliás, o modelo que acabou por ser adotado não era a minha sugestão era que aquilo devesse ser repartido de maneira a permitir fortalecer os grupos de comunicação social que existiam em Portugal. Não tenho nenhum problema em dizê-lo, era esta a minha opinião pessoal, vê-se bem, não foi, aliás, seguida, e, portanto, não tenho nenhum problema em aqui referir. Mas eu penso que estes, entre outros, são exemplos suficientes de uma relação com a PT, que é o contrário daquela que conhecemos agora, que parece ser uma relação de promiscuidade com algum intento político, era uma relação, se quisermos, quase profissional, de quem defende interesses distintos, e os interesses que o Ministro da Presidência tinha que defender, e os interesses que a PT legitimamente defendia, não eram coincidentes, como se vê por estas referências. E, portanto, foi uma relação de alguma tensão, não foi uma relação como aquela que agora existe. Restando acrescentar apenas que, pelo menos nesse tempo, e eu penso que hoje em dia, seria absolutamente impossível um Primeiro-Ministro não conhecer uma projetada operação de venda de uma televisão pública. Em primeiro lugar, porque a PT é a primeira empresa do país, não é a 24ª. Em segundo lugar, porque o Estado tem na PT uma golden share. Uma golden share significa que o Estado tem a possibilidade, foi assim que foi desenhado e é assim que existe ainda hoje, não tendo a maioria do capital, tem uma posição e um voto determinante em determinadas operações e em determinados momentos. Não tenho nenhuma dúvida que a venda de uma televisão num país que tem 2 televisões privadas, não tem 47, tem 2 televisões privadas e uma pública, é um negócio estruturante para a PT e pode ser estruturante ou desestruturante para o equilíbrio dos meios dos meios de comunicação social, da relação entre si e do pluralismo democrático e na comunicação social. E, portanto, nunca uma administração da PT, não acredito que esta tenha feito, como aliás as declarações iniciais do Dr. Henrique Amadeu bem revelam, nunca uma administração da PT, e são os mesmos responsáveis. É isso que me faz confusão, é que a cabeça das pessoas possa mudar. Os responsáveis da PT, que eram à época os mesmos que são hoje, com exceção do Dr. Miguel Horta Costa, tinham absolutamente claro, e de toda a relação que tivemos, sempre que alguma questão que pudesse ser estruturante para o setor se colocava e envolvia a PT, como foi, por exemplo, a aquisição da rede fixa, outras, foram tratadas e imediatamente o Estado ou o Governo foi informado. Portanto, aliás, os administradores pelo Estado na PT, que em princípio são administradores não executivos, o Dr. Rui Pedro Soares parece que era executivo, mas em princípio são não executivos, têm precisamente como função particular, e a responsabilidade deles é informar o seu acionista, que somos nós todos através do Governo, de qualquer proposta estruturante ou qualquer decisão estruturante que na PT vá acontecer e sobre ela pedir indicação de voto. E eu não acredito que sejam tão incompetentes ou tão irresponsáveis os administradores nomeados pelo Governo que não percebam que a compra ou venda de uma televisão é uma decisão estruturante. E porque não acredito que eles sejam incompetentes ou irresponsáveis. Nem tenho o insuspeitíssimo Dr. Henrique Amadeu como incompetente ou irresponsável. Muito pelo contrário. Eu recordo a intervenção do Dr. Henrique Amadeu e do Dr. Zé Nalbava na defesa da OPA sobre a PT. Eu penso que, como portugueses, todos nos orgulhamos daquela equipa, porque a PT também é nossa. Em parte, é uma empresa detida pelo Estado, numa parte não maioritária, e eu penso que todos nós vimos, com satisfação e orgulho, responsáveis de uma grande empresa a terem uma posição de enorme qualidade profissional e até pessoal. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer os méritos às pessoas, pelo contrário, tenho muito gosto em fazê-lo. Tenho respeito profissional pelo Dr. Henrique Amadeu, principalmente pelo Dr. Zé Nalbava, com quem, curiosamente, ao longo desses anos, entendi sempre que não devia ter qualquer contacto. Achei sempre que a relação institucional se devia fazer através do presidente da PT, Dr. Miguel Horta e Costa, com quem mantive exclusivamente os contactos, o Dr. Zé Nalbava, com quem eu gostaria de ter falado em vários momentos, porque ele é que tinha o conhecimento técnico das operações, quando foi na venda da Sport TV e outros, e que queria falar comigo, e eu muito gostaria de ter falado com ele. Ainda assim, entendi que não podia falar com ele, porque tinha um canal de relacionamento institucional, que era o presidente, da PT. Houve uma única exceção, que foi esta conversa que referi com o Dr. Henrique Anadeiro, e já que ninguém me perguntou, eu adiante, foi uma única conversa, que teve precisamente a ver com o período em que o Dr. Henrique Anadeiro, não por se ter demitido, mas... Não sei se foi demitido, se foi convidado. Não foi demitido, porque foi convidado para funções ainda mais relevantes na PT. Mas, enfim, foi-lhe cessada aquela responsabilidade, ao contrário do que ele aqui vos disse. Mas, precisamente nessa altura, e por insistência do Dr. Miguel Horta e Costa, que me dizia o Dr. Henrique Anadeiro que gostaria muito de falar comigo, uma vez que fosse, antes de terminar aquelas funções, tivemos uma conversa que durou 6 horas e meia, no gabinete do Ministro da Presidência. Penso que foi talvez a conversa mais longa, tirando conversas pessoais, que possa ter tido na vida, profissionalmente, 6 horas e meia, no fim da qual o Dr. Henrique Anadeiro, conhecendo nesse momento, e como digo, ele estava já a terminar as suas funções, já estava anunciada a sua mudança de lugar para a holding, portanto ele era promovido, se quisermos, dentro da estrutura da PT, e nessa altura eu disse-lhe tudo o que pensava sobre a forma como ele tinha conduzido a Lusomundo Mídia, e a minha opinião não era favorável. E disse-lhe frontalmente, é a única forma que eu entendo estas coisas serem ditas, disse-lhe frontalmente. Por isso a conversa demorou 6 horas e meia. O Dr. Henrique Anadeiro disse tudo o que entendia dizer, eu disse tudo o que entendia dizer, e no final da conversa, recordo-me, ele levantou-se e disse ao Ministro, nunca ninguém teve uma conversa tão crua, nem tão dura comigo, mas também nunca ninguém teve uma conversa tão frontal comigo. Respeito por isso. E assim nos despedimos. Afinal, enfim, era um respeito um bocado ressaibiado e depois vimos a ver agora o que era o respeito do Dr. Henrique Anadeiro. Mas, enfim, da relação com a PT e o Governo, referi agora porque me parece que era importante para este tema, como sobre a questão concreta da PT-TVI, eu pessoalmente acho absolutamente impossível, porque seria um sinal de irresponsabilidade coletiva de todos os responsáveis da PT que o Governo não tenha conhecido antecipadamente a hipotética venda ou compra da TVI pela PT. Sinceramente, não acredito. Acho absolutamente impossível. Se-lo-ia impossível nos tempos em que assumimos funções governativas e os responsáveis e o modelo de relacionamento era o mesmo. E, repito, como não tenho por irresponsáveis nem incapazes os primeiros nomes, os primeiros responsáveis da PT, não acredito que não tenha sido mais do que uma vez até referida, obrigatoriamente terá sido referida a prevista compra da, ou a hipotética compra da TVI pela PT aos responsáveis governativos. Não o fazerem seria um gesto de incumprimento de funções por parte dos administradores nomeados pelo Estado e um gesto de irresponsabilidade e incapacidade, que não aceito, por parte dos administradores cimeiros da PT.
Obrigado, Sr. A última questão, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Nuno Moraes Sarmento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a sua presença hoje aqui nesta audição. Gostaria apenas de lhe colocar uma questão muito breve. Gostaria que nos clarificasse como é que se desenvolvia a relação institucional entre o Governo e a Lusomundo Mídia e como nos afirmou aqui hoje, existiu apenas uma conversa com o Dr. Henrique Granadeiro, se existiu alguma necessidade de outro contacto e como é que esse contacto se materializou através, penso que da sua tutela, e a Lusomundo Mídia. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Dr. Nuno Moraes Sarmento.
Muito obrigado pela sua questão. Como referi já, não havia nenhuma relação direta entre o Governo e a Lusomundo Mídia. Algumas das questões que envolveram diretamente a Lusomundo Mídia foram tratadas com o envolvimento da RTP, do Presidente da RTP, do Dr. Almarino Marques, questões como a questão da venda da posição da RTP na Sport TV, entre outras, eram, do ponto de vista operacional, tratadas pelo operador de Serviço Público de Televisão e pelo seu presidente, Dr. Almerindo Marques, que, mais uma vez, enfim, me parece, esse sim, insuspeitíssimo, não é, Dr. Henrique Ganadeira, esse sim, insuspeitíssimo, na sua, enfim, no seu posicionamento pessoal e na sua competência profissional. E, portanto, nunca sequer precisei, nem me ocorreu, falar com o Dr. Almerindo Marques antes das conversas, que em concreto ele tinha, nunca me ocorreu. O Dr. Almerindo Marques ia-me relatando o insucesso primeiro e o sucesso depois de algumas dessas negociações, como foi a negociação para a venda da Sport TV. Conhecia a posição do governo, acionista, responsável, e do responsável no governo pela tutela ou pela pasta da comunicação social, que era o próprio, conhecia a minha posição, sobre ela tínhamos conversado muitas vezes, a posição do governo e a posição da RTP nessa matéria, que eram coincidentes, também o Dr. Almerindo Marques não encontrava nenhuma razão que não fosse política, e essas não são boas, não havia nenhuma razão empresarial, económica, para a presença da RTP naqueles termos, naquele negócio, que no fundo era uma forma de empresas privadas tirarem dinheiro de uma empresa pública, ou seja, tirarem dinheiro dos contribuintes para um negócio que faziam a três, e portanto, enfim, era um negócio enganoso, era um negócio que deveria ser sancionado, pelo menos do ponto de vista ético ou moral, mas com essas ninguém se incomoda, incomodam-se aqui com outras coisas. Bom, e portanto, essas questões operacionais eram tratadas pelo Dr. Almerindo Marques, não tive nenhum contacto, nem telefónico, nem por carta, nem por mail, nem por as redes sociais não eram tão utilizadas à época, mas por nenhuma forma de comunicação, nem por sinais de fumo, com a Luz ao Mundo Mídia, com o Dr. Henrique Granadeiro, com quem quer que seja. Como, aliás, não tive com nenhum destes responsáveis, enfim, que vejo abusivamente aqui envolvidos, o Joaquim Vieira, eu nem me recordo, é que eu conseguia recordar, em relação ao Dr. Leite Pereira, em relação a 24 Horas, houve momentos em que o 24 Horas ou o Jornal de Notícias publicaram em termos que o Governo, ou os responsáveis políticos, entenderam, alguns, que não eram corretas. Eu, Joaquim Vieira, nem sequer percebo a que propósito ele é, honestamente, nem o consigo visualizar, a cara de Joaquim Vieira, nem consigo perceber onde é que ele entra neste processo, mas se calhar era para fazer um trio, porque ficava melhor do que um dueto, até porque um dos dois também não era presidente, portanto isto ficava muito coxo, e pronto, e lembraram-se destes três. Mas como digo, não tive nenhum contacto, nem com estes, nem com outros diretores, não é a minha maneira de funcionar, não foi nunca, disse-o durante aqueles 4 anos. Os combates políticos que travei-os em público. A questão da RTP não foi uma guerra subterrânea, nada disso foi feito, um bocadinho como parece que agora as coisas acontecem. Nem conversas que existem, não existem, são privadas e são públicas, e são entre amigos, e tenho conhecimento oficial, e tenho conhecimento oficioso, e passa tudo sem responsabilidade de ninguém, que é o tempo em que vivemos. Eu devo dizer que naquela altura as posições que assumi, as assumi claramente. E o combate que foi feito, político, foi um combate absolutamente transparente e que, aliás, muito me honra ter travado, porque penso que contribuí, enfim, eu e as pessoas que me acompanharam nesse trabalho, contribuí para que o operador de serviço público, que hoje existe, nada tenha a ver com aquele moribundo operador de serviço público que encontramos quando iniciámos funções, tal como, em termos de setor, fico muito contente com imensas outras coisas, da entidade reguladora para a comunicação social, à TVI no cabo, aos conteúdos de todas as televisões na RTP Internacional, poderíamos ir por aí fora. E, portanto, eu acho que foi uma evolução positiva e acho que assim ela deve acontecer. A relação com a PT, como a relação com este setor, tem que ser feita, precisamente pelos riscos de contaminação política que existem, tem que ser feita de uma forma particularmente frontal. Eu, infelizmente, devo dizer que não encontro, nem antes, nem depois do governo de que fiz parte, e portanto o mérito não é meu, é daquele governo, eu sou um membro de uma equipa, mas não me lembro de outro tempo em que estas questões tenham sido tratadas da forma que eu entendo devem ser, em cima da mesa. Não o eram antes e continuaram a não o ser depois, e por isso estamos aqui. Se porventura as relações tivessem mantido como nós as mantínhamos, de forma clara, transparente e com possibilidade de escrutínio direto pela opinião pública, pelos senhores jornalistas, não teríamos a conversa que agora temos, como nunca tivemos durante aqueles 4 anos conversas semelhantes. Fui acusado, repito, de muita coisa. Penso que não aconteceu, durante esse tempo, ser acusado desta atuação menos correta, ou de um partido, ou de um governo, ser acusado desta atuação menos correta. E, portanto, em relação à forma como o governo, a PT, e as participadas da PT se relacionavam, como lhe digo, Dr. Miguel Arte Costa, que era o presidente, num caso o Dr. Henrique Granadeiro, por insistentes pedidos do próprio, alegadamente, como transmitiu o Dr. Miguel Arte Costa, em má hora eu acedi a essa exceção, como se verifica, porque de facto às vezes manter um critério só até ao fim dá melhor resultado, e espero que as questões que existam e que venham a ser discutidas relativamente a esse período, enfim, sejam aquelas que todos conhecemos, que o Partido Comunista muitas vezes combateu, mas em que o fizemos e em que afirmámos as nossas posições, como eu penso, politicamente tem que ser num setor como este, de forma clara, transparente e em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Chegamos ao fim desta nossa audição. Eu, em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, agradeço ao Sr. Ter partilhado aqui connosco não apenas as reflexões sobre estas matérias, como também todas as respostas que deu, de uma forma frontal, direta, aberta, livre, aos deputados, que os senhores deputados entenderam colocar-lhe, não se furtando a responder ao que quer que fosse. Agradeço-lhe também por isso, isso ajudará seguramente aos trabalhos desta Comissão que temos entre mãos. Muito obrigado, Sr. Senhores deputados, eu vou interromper os nossos trabalhos por 2 ou 3 minutos para acompanhar o Dr. Nuno Moraes Sarmento, e antes ainda, porque temos um pequenino espaço de começar a próxima audição, eu pedi aos senhores deputados se a gente podia tratar do assunto que temos aqui, que já foi distribuído, o documento para a redação final da resolução que já foi aprovada no plenário, para tentarmos fechar isto, uma vez que amanhã não temos reunião ordinária. Interrompo então os nossos trabalhos por 2 ou 3 minutos.